No ar. No ar. Líder Notícias.
O professor e pesquisador Fabiano Rodrigues de Melo, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, UFV, catalogou o mais alto jequitibá já registrado no Brasil. O exemplar foi encontrado em março na Reserva Biológica Rebio da Mata Escura, situada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O feito mereceu reportagem no jornal Estadão de domingo passado, 11 de maio de 2025. A árvore apresenta dimensões impressionantes, com 65 metros de altura e 5,5 metros de circunferência. A descoberta ocorreu durante uma expedição liderada pelo professor Melo, cujo objetivo principal era monitorar primatas da espécie Muriqui do Norte, considerada uma das mais ameaçadas do Brasil. A equipe utilizou drones equipados com câmeras térmicas, tecnologia que possibilitou a identificação do jequitibá rosa. Para o professor Fabiano Rodrigues de Melo, a altura expressiva da árvore se deve, provavelmente, à sua localização em uma área de floresta primária de difícil acesso, permanecendo sem ser incomodada por humanos durante séculos. Ele enfatizou a relevância do estudo da espécie e a necessidade de proteção de suas sementes. O jequitibá rosa é a árvore símbolo do estado do Espírito Santo, assim como de São Paulo. Esta árvore, que pode atingir grande porte, tem sido valorizada por sua beleza e importância ecológica. Existe registro de apenas um jequitibá rosa em Ponte Nova, na Reserva Florestal de Rio Acima. Ambientalistas catalogaram outra árvore de jequitibá rosa na estrada que dá acesso ao sítio do Jacu, no município de Oratórios. O primeiro anúncio da construção da nova ponte, que vai substituir a atual, aconteceu em 4 de janeiro de 2025, quando o prefeito de Ponte Nova, Dr. Milton Avante, esteve em Copacabana, iniciando uma proposta prevista no seu plano de governo, prefeito no bairro, para ouvir de perto e oralmente os moradores dos bairros, distritos e povoados. Na sexta-feira passada, 9 de maio, um vídeo oficial gravado pelo secretário municipal de obras, Bruno Quintão, anunciava que a ponte seria construída a partir de quarta-feira, 14 de maio, pela manhã. O assunto viralizou nas redes sociais e moradores da região afetada com a interdição da ponte, que estava condenada pela Defesa Civil, fizeram um plantão perto da ponte, no final da rua Copacabana, no bairro Copacabana, desde as primeiras horas do dia 14 de maio. Antes disso, alguns moradores tentaram convencer representantes das secretarias municipais de obras e meio ambiente que era possível encontrar outra saída alternativa, tentando afastar a decisão que propunha que as pessoas que moravam depois da ponte deveriam passar pela comunidade rural de Cambuta e atingir o povoado Maçangano, seguindo depois para Ponte Nova ou para Viçosa. O secretário de obras, engenheiro civil Bruno Quintão, e o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMAN, engenheiro ambiental Marcos Tadeu Rocha Leandro, acompanharam moradores, o empreendedor de uma casa de eventos Jorge Reginaldo Almeida, o vereador Zé Osório, que tentava encontrar saída nas proximidades, em terras de Antônio Garavini, que acompanhou a movimentação. Eles esbarraram em área de preservação permanente, APP, que obrigaria supressão de vegetação e intervenção no leito de um córrego. Na quarta-feira, 14 de maio, máquinas e trabalhadores da empresa Conterplan Construções Terraplenagens de Comércio de Mariana, contratada via Simvalp, consórcio intermunicipal multissetorial do Vale do Rio Piranga, que tinha saldo de recursos liberados pela Prefeitura Municipal de Ponte Nova, se deslocaram para começar a obra. Houve tumulto, discussões ásperas, mas ao final chegou-se à conclusão que a obra seria iniciada. Após a participação de uma guarnição da Polícia Militar, intervenção da assessora especial do gabinete Sandra Regina Brandão Guimarães, que receberam ordens expressas do prefeito Dr. Milton Avante, com aceno político da secretária municipal de governo Fernanda de Magalhães Ribeiro, chegou-se a um acordo. As obras seriam iniciadas na manhã de quinta-feira, 15 de maio, a partir de 10 horas e 30 minutos, pois o cortejo fúnebre de um corpo de morador da zona rural passaria por lá. Segundo o secretário Bruno Quintão, a nova ponte é uma galeria composta por aduelas em concreto pré-moldado. A expectativa é realizar a concretagem do tabuleiro e das vigas de travamento nesta sexta-feira, 16 de maio. Se tudo correr conforme planejado, na segunda-feira, 19 de maio, será liberada a passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. Até sexta-feira, 23 de maio, a passagem de veículos leves. A liberação para caminhões e carretas só deve acontecer 30 dias após a concretagem. Delegação de capoeiristas da Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais, Núcleo Ponte Nova, e da Associação Popular Arte de Ponte Nova e Região, representaram Ponte Nova na 4ª edição da Copa Vertentes de Capoeira, reunindo atletas de várias cidades mineiras e também do Rio de Janeiro, na cidade histórica de São João del Rei. O evento estadual contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, órgão da Prefeitura de Ponte Nova, com a finalidade de valorizar o protagonismo social por meio de atividades educacionais e esportivas da capoeira. A Copa Vertentes de Capoeira aconteceu no sábado passado, dia 10 de maio. A delegação pontinovense teve participação expressiva, com conquistas importantes e foco na valorização da inclusão social e do protagonismo juvenil. Todos os participantes receberam medalhas de participação, reconhecendo o esforço, dedicação e o caráter educativo da atividade. Resultados positivos para Ponte Nova. Rafael Jesus de Oliveira, primeiro lugar na categoria infantil masculina, 10 a 14 anos. Giovana Veiga Domingues, primeiro lugar na categoria amadora feminina. Adriana Aparecida Ramos, segundo lugar na categoria amadora feminina. Igor Aparecido Ramos, segundo lugar na categoria juvenil masculina. Lucas Neves, primeiro lugar na categoria amadora masculina. E Luana Souza, primeiro lugar na categoria profissional feminina. Um dos momentos mais emocionantes foi a estreia da categoria PCDs, pessoas com deficiência. Participaram 5 atletas de Ponte Nova: Lucas Miranda de Souza, Fabiano Bitarães de Carvalho, Vânia Estevam Francisco de Jesus, Edivaldo Lacerda Gomes e João Antônio de Souza Melo. Guaraciaba enviou Janilton da Silva Ambrósio. Todos são integrantes das atividades de capoeira promovidas pela APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Ponte Nova. Suas apresentações comoveram o público, reforçando a capoeira como ferramenta de inclusão, autoestima e expressão. O professor Carlos Tico José de Oliveira ressaltou a participação dos alunos. Para o professor Tico, a capoeira é um espaço de pertencimento, respeito e superação. O tema Literatura e Música foi escolhido para a realização da 5ª edição do Festival Literário de Viçosa, FELIVE, que acontecerá nos dias 30, 31 de maio e 1º de junho na Praça Silviano Brandão. As inscrições estão abertas para diversas atividades. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Eventos e Juventude lançou 4 chamamentos públicos para compor a programação do evento, todos disponíveis para consulta e inscrição no site da Prefeitura Municipal de Viçosa. O edital para a contratação de palestrantes e oficineiros foi publicado na segunda-feira passada, 12 de maio. Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes em Minas Gerais e com comprovada atuação na área do tema que desejam apresentar. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio. Os selecionados receberão remuneração pela participação. Escritores de Viçosa e da região terão a oportunidade de lançar seus livros autorais publicados entre junho de 2024 e a data atual, durante o 5º FELIVE. Os lançamentos serão agendados ao longo dos dias do festival e divulgados previamente, ocorrendo no palco principal e havendo demanda em outros espaços. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 22 de maio. A tradicional Feira Literária do FELIVE está de volta, oferecendo espaço para escritores de Viçosa e de toda a região. Editoras, livrarias e sebos também podem participar. Os interessados em expor seus trabalhos devem preencher o formulário de cadastro disponível no site da Prefeitura. O concurso literário destinado aos alunos da Rede Municipal de Viçosa, com o tema O Uso Excessivo de Tela e a Importância de Garantir Tempo para Brincar Livre, já teve seu edital lançado anteriormente. As inscrições para os estudantes de Educação Infantil, Desenho, Ensino Fundamental 1, também Desenho, e Ensino Fundamental 2 para Texto, seguem abertas até o dia 21 de maio. Da editoria do Líder Notícias, jornalista Ricardo Mota.